Por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Alguns dos irmãos estiveram aqui no culto das 18, especialmente aqueles que estavam trabalhando, né, no louvor ou na parte do som, na técnica. E os que estiveram aqui no culto das 18 puderam ver que eu preguei um sermão no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, dos versos 6 a 12. Entretanto, queridos, nesse culto, o meu coração, creio, foi direcionado por Deus para pregar um outro sermão, e eu pregarei um outro sermão. Então, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8 e mantenha um texto aberto, por favor. Nós vamos estudar esse capítulo, ainda que de maneira breve e simples. Eu quero compartilhar com vocês algo que pude experimentar e viver há poucos dias atrás. Todos vocês sabem que, pela misericórdia e graça de Deus, essa igreja tem desenvolvido um ministério de aconselhamento de pessoas. E esse aconselhamento sempre, aconselhamento bíblico, né, voltado para aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, aquilo que a Escritura Sagrada nos diz. E em um desses encontros de aconselhamento, eu fui perguntado por alguém que estava passando por uma situação extremamente difícil na sua vida. Eu fui perguntado por essa pessoa o seguinte: pastor, como é possível perseverar? Eu vejo vocês falando de perseverança, mas como é possível perseverar? E é interessante, meu irmão, minha irmã, que essa pergunta é uma pergunta recorrente. Não foi somente essa pessoa que fez essa pergunta, outras pessoas também já me fizeram, em cenários de crise, em cenários de adversidade, em cenários de dificuldade. A pessoa então indaga: como é possível perseverar? Eu não estou suportando esse peso, essa angústia, essa dor. Como é possível perseverar? Como vou dar conta? E naquele dia, então, em que fui perguntado por essa pessoa, eu pude abrir o texto de Romanos, no capítulo de número 8, e compartilhar com aquela pessoa algumas lições da Escritura Sagrada. Eu disse, então, naquele momento, o seguinte: olha, para perseverarmos, é necessário preservar em nosso coração algumas certezas da vida cristã. A vida cristã é cheia de certezas, convicções. E a Escritura Sagrada é quem nos dá essas certezas. A Escritura Sagrada é quem nos dá essas convicções. E eu pude dizer então para aquela irmã isso: olha, é necessário que você traga ao seu coração as certezas que brotam da Escritura Sagrada, a fim de que você permaneça firme. E aí então, olhando para o texto de Romanos no capítulo 8, nós compartilhamos algumas das certezas da vida cristã. Eu sinceramente creio, queridos, que esse capítulo de Romanos é um capítulo que nos aponta grandes certezas da vida cristã. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele escreveu com o propósito de preparar aqueles irmãos da igreja de Roma sobre o conteúdo do Evangelho, falar sobre o Evangelho, falar sobre Cristo. Ele queria preparar a igreja para que, quando ele tivesse um encontro com aqueles irmãos, algumas das dúvidas, alguns dos problemas já estivessem resolvidos por meio da carta que ele enviou antecipadamente. Então Paulo envia a carta e apresenta o Evangelho. É por isso que você, quando lê no capítulo de número 1, você já vai encontrar logo no começo o apóstolo Paulo dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí então ele vai discorrendo sobre o Evangelho. Ele fala no capítulo 2 que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, e à luz do Evangelho os corações serão revelados. E há aqueles que desfrutarão de uma glória eterna, mas há aqueles que desfrutarão de um vexame e um terror eterno. No capítulo 3, ele vai discorrendo sobre a justiça de Deus revelada no Evangelho na pessoa de Cristo. Nós temos ainda na continuidade o exemplo dado de Abraão, que creu no Senhor e foi justificado. Enfim, nós chegamos no capítulo de número 8 e Paulo então coloca algumas das grandes certezas da vida cristã. E eu quero compartilhar com vocês, ainda que de maneira simples e breve, essas certezas. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Olhe para o verso de número 1. Verso de número 1. Eu convido a todos para fazermos a leitura a uma só voz. Leiamos, queridos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira grande certeza que Paulo traz nesse capítulo é que o sacrifício de Cristo em nosso favor nos absolve e nos torna aceitos diante de Deus. Essa é a grande, ou a primeira grande certeza que Paulo dá. Ele fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus é uma referência a estar unido a Cristo. Essa união com Cristo se dá a partir do momento em que nós olhamos para o Senhor Jesus e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. No momento em que nós fazemos isso, que cremos em Cristo, então a obra de Cristo agora é creditada em nosso favor, de modo que nós somos justificados perante o Senhor. Quando o Senhor então olha para a sua vida e olha para a minha vida, Ele enxerga a sua vida e a minha vida, tendo como referência o sacrifício de Cristo em nosso favor. E quando então Ele nos assim enxerga, já não há mais condenação para a sua vida e para a minha vida, porque nós fomos absolvidos, perdoados através de Jesus. Não podemos mais ser condenados. Não podemos mais ser condenados. Nós podemos falar aqui, pelo menos, de três fontes de condenação. E quando eu me refiro à condenação, eu estou falando àquele juízo que não consegue conceber nenhum aspecto, nenhum traço de perdão, mas de condenar mesmo, de dar a sentença final. E veja, há pelo menos três fontes que agem tentando nos condenar diante do Senhor. A primeira delas que nós podemos nos referir é aquela que procede do nosso próprio coração, quando nós, muitas vezes, vivemos atormentados pela culpa de determinados erros, de determinadas falhas que cometemos. Algumas delas lá atrás, num passado distante, mas que continua nos atormentando. A nossa mente não nos permite sentir o alívio do perdão que Deus nos deu em Cristo. Há uma segunda fonte. E agora então nós podemos falar do outro, ou qualquer pessoa que muitas vezes se levanta, tendo conhecimento daquilo que nós fizemos em algum determinado momento da nossa vida, e aponta o dedo na nossa direção para dizer: você. Ou quando sabe, né, que estamos na igreja, você, logo você. Mas há uma terceira fonte, e essa terceira fonte pode ser descrita na pessoa do acusador, o diabo. O diabo é o acusador, é aquele que se propõe a acusar. Mas eu gostaria que você entendesse algo dessa certeza que decorre desse verso de número 1. Perceba, pode juntar a força da acusação que decorre do nosso coração, pode juntar a força que decorre das palavras dos homens que nos condenam, pode juntar a força das acusações levantadas por Satanás, pode se levantar a força de todas essas fontes de acusação. Entretanto, nenhuma delas será capaz de nos condenar na presença de Deus, porque fomos absolvidos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como perseverar? Lembre-se que o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, e esse preço pago na cruz do Calvário é suficiente, é eficiente, é poderoso para trazer sobre a sua vida a absolvição. Vocês se recordam daquela mulher em João capítulo 8? Arrastada pelos homens, lançada diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para aquela mulher, depois de desafiar aqueles homens a visitarem os seus próprios corações, o Senhor Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E E a palavra de Cristo para ela é: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Faça diferente. Você está perdoada e absolvida. Mas, queridos, eu quero destacar uma segunda certeza nessa passagem. Por favor, verso 16 e 17 agora. Verso 16 e 17. Eu quero que você, mais uma vez, leia comigo. Verso 16 e 17. Leiamos juntos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A segunda certeza agora que temos é a seguinte: aqueles que foram absolvidos, perdoados em Cristo, passam agora a viver um relacionamento com Deus, numa posição de filho. Nós somos filhos de Deus. Perceba, há muita confusão quando nós entramos aqui nesse ponto, porque há um pensamento que se tornou comum, de que todo mundo é filho de Deus. E não é isso que a Escritura Sagrada ensina, queridos. O texto sagrado, no Evangelho narrado por João, no capítulo de número 1, no verso de número 12, vai dizer: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, filho de Deus é aquele que crê em Cristo e confessa a Cristo como um único e suficiente Salvador da sua vida. Agora Paulo está falando: estes que são absolvidos passam a ser considerados como filhos. São filhos de Deus. E note, porque eu não sei se já aconteceu com você, ou se alguém já lhe procurou para fazer a seguinte pergunta. Já me procuraram diversas vezes para fazer a seguinte pergunta: pastor, como eu posso ter certeza que eu sou filho de Deus? E eu normalmente respondo da seguinte forma: você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu em Cristo? E a pessoa, quando responde a essas três perguntas, sim, 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 eu menciono o texto de Efésios, no capítulo 1, verso 12 e 13, que diz o seguinte: então, se você creu, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da sua salvação. E agora é esse Espírito, agindo na sua vida, no seu coração, que testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus. Essa evidência da nossa filiação é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Todos aqueles que creram em Cristo e foram perdoados receberam o Espírito Santo. São templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse templo e morada do Espírito Santo agora passa a desfrutar da convicção de que é filho. Talvez você esteja falando: pastor, o que, que isso tem a ver com perseverança, né? Como a gente pode associar isso à perseverança? Eu vou explicar para vocês. Olha como é importante saber que eu sou filho e que Deus é o Pai. Perceba, muitos dos que estão aqui têm filhos, né? Levanta a mão os que são pais. Isso, joia. Agora baixa. Levanta a mão os que são pais de crianças ainda, até 6 aninhos de idade. Joia. Então vocês vão saber muito bem do que eu estou falando. Os nossos filhos desenvolvem de maneira natural o medo. E em casa, muitas vezes eles têm medo do escuro. Se o quarto tiver escuro, então, eles têm medo. E aí, o que fazer? O filho, então, pede por socorro. Não sei na sua casa, mas normalmente, os meninos, quando pedem por socorro, o primeiro nome que eles gritam é o nome da mãe. Não é o do pai. Engraçado isso, né? Mas o pai também vale. E aí, de repente, você, pai, chega e o seu filho está com medo de dar o próximo passo, porque ele está ali paralisado. E aí você, então, estende a sua mão, segura na mão do seu filho e fala: filho, vamos, eu vou com você. E o que é que acontece? O pezinho dele se move, ele dá o próximo passo e ele encara aquilo que estava trazendo pavor ao seu coração, porque ele tem a certeza de que o pai dele está com ele. Ele pode seguir em frente, porque o pai dele vai proteger ele de qualquer perigo que houver naquele escuro. Não é assim? Agora pense em você como filho, e Deus falando que é o seu pai. E ele dizendo para você o seguinte: filho, não tenha medo não, porque eu estou contigo. Não tenha medo, ainda que você tenha que atravessar o vale da sombra da morte, eu estou contigo. Não tenha medo, ainda que os montes se transtornem e se abalem nos seios dos mares, como o Salmo 46 diz. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu vou caminhar com você e te darei segurança ao seu coração. Como perseverar? Tenha certeza de que você foi absolvido, absolvida em Cristo, e que agora você é filho, filha de Deus. Mas, por favor, continue olhando para o texto sagrado. Verso 18. Eu quero que você leia comigo também o verso 18. A uma só voz, leiamos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem com a glória a ser revelada em nós. Terceira certeza, terceira convicção, é que os sofrimentos desta vida chegarão ao fim, e na eternidade nós viveremos em um tempo glorioso dado por Deus. Essa é a terceira convicção que decorre desse capítulo. E eu gosto que o apóstolo Paulo constrói essa ideia de modo muito realista, de modo muito claro. Ele não quer fazer com que você negue a realidade do tempo presente, o sofrimento do tempo presente. Pelo contrário, ele fala da realidade do tempo presente, ele fala da realidade do tempo futuro, e ele descreve essas duas realidades. Quando ele fala da realidade do tempo presente, ele vai declarar: o tempo presente reserva sofrimentos, o tempo presente reserva lágrimas, o tempo presente reserva angústias. E nós devemos estar cientes disso. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta do sofrer. Os filhos de Deus desse tempo presente também estão sujeitos a passar por tribulações. Os filhos de Deus desse tempo presente estão sujeitos a passar por privações financeiras. Os filhos de Deus desse tempo presente estão sujeitos a passar por enfermidades. Os filhos de Deus estão sujeitos a derramar lágrimas. Por favor, olhe para o verso 36. O apóstolo Paulo diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O tempo presente reserva isso, queridos. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, imaginar que a nossa vida se restringe a isso, ao sofrimento. Não! Já nesse tempo, nós já estamos desfrutando desta glória que vai ser revelada em nós um dia. Já existe um pouco desta revelação em nós. Já há uma sombra daquilo que haverá de ser. Claro, o total ainda não foi revelado, ainda o será. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que o tempo futuro é um tempo glorioso. E aí ele coloca o seguinte: imagine você, há uma ideia boa para você compreender o verso 18. Alguns daqueles que estão aqui e que, assim como eu, já passaram dos 40, apesar de não parecer. É sério, tá? Apesar de não parecer. Vão se recordar das antigas balanças, tudo bem? Aquela balança, aquele prato do lado de cá e aquele prato do lado de cá, estão lembrados? Tudo bem? E aí então vamos pesar. Coloca aqui o tempo presente, coloca aqui o tempo futuro. E o tempo presente não serve para comparar com o peso da glória que vai ser revelada na nossa vida. Queridos, o mínimo que desfrutarmos desse tempo glorioso já será suficiente para não nos lembrarmos mais de nenhuma das nossas tribulações desse tempo. Como é que a Escritura fala que vai ser esse tempo futuro, esse tempo glorioso? A Escritura fala que esse tempo será um tempo sem dor, esse tempo será um tempo sem morte, sem luto, sem pranto. E é por isso que em Apocalipse O autor sagrado escreve e vai dizer que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E todas as primeiras coisas passaram. E nós viveremos então nessa glória eterna. Por favor, queridos, avance um pouco mais. Vá para o verso 28 agora. Observe aqui uma quarta certeza que decorre desse texto sagrado. Uma quarta certeza. Leiamos a uma só voz. Juntos, leiamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A quarta certeza é a seguinte: Deus está comprometido em usar todos os eventos desse tempo presente para fazer com que você e eu sejamos mais parecidos com Jesus. Deus está comprometido a usar todos os eventos desse tempo presente para fazer com que você e eu sejamos mais parecidos com Jesus. Por favor, mantenha os seus olhos no verso 28. Perceba que na primeira sentença, Paulo vai ser bem inclusivista. Ele vai incluir todas as coisas. Ele vai dizer tudo que acontece. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. A segunda sentença, ele vai ser exclusivista. Ele vai excluir agora. Note, cooperam para o bem de quem? De todo mundo? Não. Cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem são esses que amam ao Senhor? São aqueles que foram absolvidos em Cristo. São aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. São aqueles que vivem no presente tempo com a esperança da glória que vai ser revelada. São estes. Paulo está falando destes. E agora continue olhando para o texto sagrado, porque Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem destes. E qual é o propósito de Deus? Veja o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é então esse projeto de Deus? O projeto de Deus é fazer com que você e eu sejamos semelhantes a Jesus. É fazer com que você e eu nos aproximemos dele, sendo semelhante a Cristo. Enfrentemos as adversidades como Cristo enfrentou. Enfrentemos as tentações como Cristo enfrentou. Enfrentemos as lutas do nosso tempo como Cristo enfrentou. O Senhor Jesus foi tentado, Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus sofreu angústias. Lucas vai narrar que o Senhor Jesus lá no Getsêmani sofria angústias de alma. E diz o texto sagrado que ele orava mais intensamente e a sua angústia se manifestou fisicamente, a ponto do seu suor se tornar como grandes gotas de sangue correndo pelo corpo e molhando a terra. Deus está comprometido em usar todos os episódios, todos os eventos da nossa trajetória para nos fazer ser semelhantes a Jesus. Guarde isso em seu coração. Pastor, o término do relacionamento? É. Pastor, aquele colega de trabalho que está me perseguindo? Sim, Deus é mestre em usar pessoas para nos fazer mais parecidos com Jesus. Pastor, o luto, eu perdi uma pessoa amada. Sim, Deus também haverá de usar o luto para te tornar semelhante a Jesus. Veja, ele começou essa obra na eternidade e está usando o tempo presente para te tornar semelhante ao seu Filho, para que no encontro com ele na eternidade você vive em glória na presença dele. Pastor, a luta que eu estou enfrentando em casa com a minha filha? Sim, também. Tudo, todas as coisas, o Senhor está comprometido em te levar à semelhança de Jesus. Sabe o que me deixa triste, queridos? É que muitas vezes, enfrentando essas lutas, não conseguem entender esse compromisso de Deus. E aí, de repente, termina o processo da luta e a vida continua do mesmo jeito que estava no começo, lá atrás. Não, está errado. Guarda essa certeza no coração. A última certeza que eu quero destacar com vocês, por favor. Verso 38 e 39. Verso 38 e 39. Vamos juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a última certeza? A sua vida está nas mãos de Deus, e das mãos de Deus nada e nem ninguém poderá arrebatar. O Senhor Jesus falou isso em João, capítulo de número 10. Aquilo que o Pai lhe deu, ele de modo algum lançará fora, mas está guardado nas suas mãos poderosas, e das suas mãos ninguém pode arrebatar. A nossa vida está nas mãos de Deus e nós não poderemos ser arrebatados dali. Veja só, o curioso é que Paulo vai falar de situações, de coisas que se levantarão na tentativa de nos tirar de lá, de nos arrebatar de lá. E ele vai falar disso, tanto em uma esfera desta vida natural, quanto em uma esfera que parece ser sobrenatural, que não conseguimos pegar. Veja só, por gentileza, olhe para o verso 35. As áreas desta vida natural que podem se levantar. E ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Alguns de vocês estavam aqui há 15 dias atrás, quando nós pregamos no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo falou sobre os seus sofrimentos. E alguns de vocês vão se recordar do que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Paulo está falando de situações reais que ele mesmo precisou enfrentar. Veja só, se você quiser depois, leia lá na 2 Coríntios novamente para lembrar. Mas Paulo vai falar lá de situações que trouxeram tribulação. Ele vai falar daquilo que angustiava o seu coração. Não somente as coisas exteriores, mas a preocupação com todas as igrejas que trazia angústia ao seu coração. Paulo vai falar das perseguições que sofreu. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, dado como morto. Paulo vai falar lá em Corinto que ele enfrentou fome e frio, porque não tinha roupa para se aquecer no inverno. Veja, ele está falando de coisas reais que se levantaram para tentar tirar a sua vida dessas mãos poderosas do Senhor. E você chega na última expressão do verso 35, que é espada. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo foi decapitado. Mas a grande certeza de Paulo é que nenhuma destas coisas teria o poder ou a capacidade de tirar a sua vida das mãos poderosas de Deus. Agora vá para o verso 38 e 39. Agora nós vamos enxergar outras realidades que nós também teremos que enfrentar. Eu farei a leitura e quero que você enxergue, veja. Paulo vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma destas coisas tem o poder de nos separar desse amor, de nos arrancar da mão de Deus. E talvez você esteja pensando: pastor, você esqueceu de falar da morte. Não, não esqueci, eu pulei propositalmente para dizer que tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro. Nem a morte. É por isso que Apocalipse vai nos ensinar que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Porque nem a morte pode nos separar desse amor, nem a morte pode nos arrancar das mãos poderosas de Deus. Pastor, como perseverar? Traga para o seu coração algumas certezas da vida cristã. Traga para o seu coração alguma certeza da vida cristã hoje, meu irmão, minha irmã. É, pastor, está difícil demais. Traz para o seu coração essas certezas. Você recebeu perdão em Cristo, foi absolvido, absolvida. Nenhuma condenação há mais para a sua vida. Pode se levantar o diabo, os homens, o seu próprio coração, porque ele é enganoso, mas você pode ter a certeza que o Senhor sempre haverá de contemplar você, enxergando o sacrifício de Cristo em seu favor, a partir do momento em que você creu no Senhor Jesus. Pastor, como perseverar? Traga para o seu coração a certeza de que você é filho, é filha, e o Pai está contigo. É o Pai que haverá de te fortalecer para enfrentar as adversidades desse tempo. O Pai derramará sobre a sua vida da sua graça e do seu amor. Como perseverar? Lembre-se que ainda que você esteja enfrentando grandes adversidades nesse tempo, elas não servem para ser comparadas com aquilo que Deus está preparando para você na glória eterna. Como perseverar? Entenda que Deus está comprometido com todos os episódios da sua vida, a fim de tornar você mais parecido com Jesus. E é por isso que todas as coisas cooperam para o seu bem. Como perseverar? Traga para o seu coração a certeza de que a sua vida está nas mãos poderosas de Deus. Você está unido, unida ao seu amor na pessoa de Cristo. E nada e nem ninguém poderá separar você desse amor. Traga essas certezas para o seu coração e persevere. A perseverança, ela pode ser vista também, queridos, como olhar para a direção ou o alvo que nós queremos alcançar, chegar e seguir até lá. Pois bem, enquanto eu caminho naquela direção, eu preservo em meu coração essas certezas para continuar caminhando naquela direção. E aí, queridos, em alguns momentos da nossa caminhada, como já mencionou um certo autor, nós estaremos, em algum momento dessa nossa peregrinação rumo ao alvo, nós estaremos correndo com toda a força. Isso acontece em determinados períodos da nossa vida. Nós estaremos correndo, correndo. Mas, curiosamente, em outros momentos, nós não teremos tanta força para correr. Mas nós estaremos ali trotando, mas seguindo naquela direção. Em alguns momentos nós não teremos tanta força para trotar, mas nós conseguiremos caminhar. E nós estaremos caminhando sempre rumo ao alvo, guardando em nosso coração as certezas. Em alguns momentos, queridos, nós não teremos forças para caminhar, mas nós sabemos onde queremos chegar. E nós continuaremos, mesmo que seja nos arrastando, porque sabemos que essas convicções não serão retrocedidas, e o Senhor Deus haverá de nos dar a coroa da glória quando nós chegarmos lá naquele lugar. O que importa é estarmos firmes, perseverantes, e nós perseveraremos à medida que preservarmos em nosso coração essas certezas. Como anda a sua perseverança? Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus agora.